Vamos voltar a vinheta de novo? Vamos lá. Roda de novo aí, pessoal. E aí o som abre agora. Coisa linda demais, né? A gente poder participar de um culto tão precioso, celebrando o Natal, né? Primeiro advento, onde nós vamos estar ansiando, né? Durante esse mês, nos preparando para juntos comemorarmos o Natal, nascimento do nosso Senhor e Salvador. Uma coisa que o Natal sempre traz ao meu coração é um sentimento muito gostoso. Eu gosto do clima de Natal. Desde crianças, eu lembro que a minha referência não era tão boa, eram os desenhos da Disney, né? Mas tudo quanto é tipo de desenho passava o Natal. Aquele Natal que a gente não sabia o que era, cheio de neve, mas aquele sentimento de luzes, de uma série de coisas, mostrava que algo diferente estava acontecendo naquele mês, né? E realmente estava acontecendo, né? Agora, com o verdadeiro Natal, nasce a esperança de experimentar uma vida cheia da certeza de que Deus nos ama, de que Deus está presente, de que Cristo, o menino Jesus que nasceu e se fez carne entre nós, é o cumprimento de um plano maravilhoso de amor de Deus para com as nossas vidas. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 2. Vamos estar lendo alguns versículos, de 8 a 20. Sentados mesmos como estão, mas com reverência, eu queria que você acompanhasse a leitura de Lucas, capítulo 2, versículos de 8 a 20. Esse texto vai contar um pouquinho do início da história do primeiro Natal, né? A palavra de Deus lá no versículo 8 diz: havia pastores que estavam nos campos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Isso lhes servirá de sinal: encontrarão um bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. E de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede o seu favor. E quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado numa manjedoura. E depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviam o que os pastores diziam ficaram admirados. Maria, porém, guardava todas essas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Que Deus abençoe, né? Leitura desse trecho tão precioso da palavra de Deus, né? Esse é um trecho que vai mostrar homens simples que viviam naquela época, mas que se tornaram personagens principais dessa história. Tanto que hoje nós estamos aqui revivendo um pouquinho ali a história do primeiro Natal. E baseado na experiência desses pastores ali como personagens, eu queria convidar você a reviver o primeiro Natal hoje, para que nós possamos viver de maneira nova o Natal de hoje, com certezas e convicções que a palavra de Deus nos traz. Eu gosto muito de refletir a respeito de trechos da palavra de Deus e trazendo ensinamentos para nós. E o desejo do meu coração nessa manhã é que o Espírito Santo de Deus traga alguns toques, né? Alguns marcos de Deus dentro do teu coração diante desse trecho que nós estamos meditando, né? A primeira convicção e certeza que eu queria que você saísse daqui hoje é a certeza de que o Natal é necessário que nós conheçamos a verdadeira história do Natal, a verdadeira boa notícia. E nós vamos viver o Natal conhecendo a verdadeira informação e notícia do nascimento do verdadeiro Jesus Cristo, que é o sentido do Natal. O versículo 15 diz assim: quando os anjos os deixaram e foram para os céus, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Aqueles pastores que estavam ali, eles presenciaram o nascimento do Messias, o prometido de Deus, aquele que vinha como providência do Senhor, como Salvador. E aqueles pastores, eles receberam uma revelação de Deus através dos anjos, e eles não ficaram somente com aquela informação que eles obtiveram, mas uma atitude desses pastores e uma convicção que é trazida através da história deles é que eles foram atrás da informação que chegou até eles. Foram revelados a eles o nascimento de um menino, o Filho de Deus, que se tornaria um marco da história. E ali nós estávamos presenciando, diante desse fato, o nascimento do primeiro Natal. E tudo aconteceu ali naquela geração em que aqueles pastores estavam presentes naquele lugar. E isso começa a trazer uma história para nós, de que quando nós recebemos uma informação, algo vindo da parte de Deus para as nossas vidas, nós precisamos entender, compreender aquilo que Deus tem, para que essa história se torne viva dentro dos nossos corações. Muitas vezes nós já ouvimos falar a respeito do nascimento de Jesus. Nós já ouvimos falar a respeito do Natal. Alguns, como eu, até gostam da história do Natal. Mas essa história só vai ter sentido se nós conhecemos verdadeiramente a boa notícia, a boa nova, vinda da parte de Deus, para que os nossos corações sejam alcançados por essa boa notícia. O Natal, na minha história, durante muito tempo, desde criança, eu ansiava muito. Eu falei no início que eu gostava do clima de Natal, mas o que, que acontecia ali comigo? Eu ansiava junto às vezes dos familiares, de grandes amigos, mas aquele Natal que nós desejávamos era uma grande comemoração simplesmente terrena. Uma comemoração onde nós teríamos muita comida, muita bebida, e de repente nós estávamos comemorando algo que no dia seguinte à comemoração parecia uma pedra de gelo, quando chega o calor do sol que vai derretendo e vai desaparecendo. E todo aquele sentimento, às vezes, que a decoração, que as luzes, que as músicas traziam, iam embora. Porque o Natal, naquela época, dentro do meu coração, era simplesmente comemorações. Comemorações de uma festa, mas que não fazia sentido dentro da minha vida e no mais profundo da minha alma. E, de repente, aquilo ia se desaparecendo e eu aguardava o próximo ano. Mas o sentido do verdadeiro Natal não fazia parte do meu coração. E, de repente, eu começo a ver que, quando nós conhecemos a história do Natal, abre uma oportunidade para que a gente possa experimentar o verdadeiro Natal dentro da nossa vida, para que nós possamos comemorar o verdadeiro Natal dentro do nosso coração. E de repente nós começamos a olhar a nossa vida com uma perspectiva de Deus, da forma como Deus deseja que nós vivamos diante do Natal. Isso acontece porque o verdadeiro Natal transforma homens pecadores em filhos de Deus. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. Isso é nós entendermos o porquê que Deus amou tanto o mundo que enviou um filho, o próprio filho, em nosso favor. E de repente nós estamos olhando para o mesmo Natal que acontece todos os anos, mas com uma perspectiva diferente. Por isso que nós precisamos conhecer que o Natal é muito mais do que festas. Natal é muito mais do que comer boas comidas. Natal é muito mais do que nós comprarmos e trocarmos presente. O Natal é o verdadeiro presente de Deus na minha história e na sua história. E de repente nós nos deparamos com uma mudança radical no nosso calendário com o nascimento de Jesus, e essa mudança radical que pode acontecer também na nossa vida. Uma outra convicção que eu vejo, que esse texto começa a nos ensinar, é que nós precisamos aprender a viver o Natal espalhando essa boa notícia, essa boa nova. Os versículos 17 e 18 dizem: depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Eles não somente receberam a revelação de Deus a respeito do nascimento do Salvador, o envio do Messias que havia sido prometido, mas de repente eles começam a, por onde eles vão, levar adiante aquela informação. E hoje nós estamos aqui presenciando um momento em que nós estamos relembrando essa história, e a história de pastores que não só ouviram a mensagem do Evangelho, mas que por onde eles foram, eles levaram. Eles espalharam essa boa nova, essa boa notícia, de que sim, há esperança para o meu coração, há esperança para o seu coração de eternidade, cheio da presença de Deus, e para que a gente possa experimentar isso a partir de agora, na nossa história. E quando eu falo de espalhar a boa notícia, para nós, em nossos dias, na nossa geração, isso pode acontecer com o nosso jeito de viver. A minha forma de viver pode espalhar essa mensagem de salvação do verdadeiro Natal, para que os dias que se seguem, hoje é 1º de dezembro, para que o dia 2, o dia 3 e os demais dias, até chegar o dia 25, 24 ali, na comemoração, nós possamos celebrar a presença de um Deus vivo todos os dias dentro do nosso coração, fazendo com que a gente experimente com o nosso jeito de viver, com a forma a qual nós comemoramos o Natal. Como que você comemora o seu Natal? Existe um jeito de você tentar espalhar esse nascimento de Jesus que tem feito diferença na sua vida, na sua forma de comemorar o Natal? Talvez na forma como você se comporta ali na sua casa com os seus vizinhos, na rua que Deus colocou você, na empresa que você trabalha. E de repente você começa a fazer parte da missão de espalhar o verdadeiro sentido do Natal da mesma forma como aqueles pastores fizeram na época deles, na geração deles. E as pessoas começam a perceber que o nosso jeito diante do Natal, existe algo de diferente, e essa diferença é o verdadeiro sentido do Natal, o Jesus Cristo que nasceu, enviado por Deus como promessa. De repente eu vou me portar com atos de bondade, presenteando, eu vou me colocar como uma forma em que eu vou dar oportunidade para as pessoas que estão ao meu redor conhecerem o verdadeiro sentido do Natal, experimentarem a presença de Deus neste momento da história em que nós estamos vivendo. Aqueles pastores contaram para todos aquilo que eles experimentaram. E eles foram até a estrebaria, encontraram o menino Jesus da mesma forma como os anjos haviam dito. Eles saíram por Belém, anunciaram, continuaram falando. E eu, quando olho essa atitude deles, eu vejo que é impossível conhecer a bondade e o amor de Deus, a sua salvação, e guardar para si. Precisa ser algo. Isso não foi um acontecimento, um marco na história para que ficasse somente na minha mente, na tua mente, no meu coração e no teu coração. E esse texto ele começa a mostrar de que essa verdade precisa ser espalhada para colegas de trabalho, amigos, familiares, sementes. E de repente nós estamos dando oportunidade para que essas pessoas encarem o Natal deles não simplesmente como uma festa, mas com um sentido maior de um Deus que ama e que deseja que essas pessoas conheçam a esperança do amor de Cristo. Nós, como igreja, temos muitas oportunidades nesse mês. Uma delas, e que talvez você possa fazer, é você entregar o convite do nosso musical. Nós teremos o nosso musical de Natal. E de repente você vai presentear, e no momento em que você entregar o convite para essa pessoa, você vai muito mais do que convidá-la a estar presente aqui num espetáculo de Natal. Você vai estar dando a oportunidade dessa pessoa ter um encontro com Cristo. E o primeiro Natal aconteça no coração daquela pessoa, nesse ano de 2019. Uma outra oportunidade que temos é através dos devocionais de Natal. Primeiro culto eu fiz um desafio, vou fazer nesse também. Mas esse é um devocional que você pode pegar e entregar de presente para o teu vizinho, para aquela pessoa que está ali no teu trabalho, e você vai dar a oportunidade dela todos os dias meditar num trecho da palavra de Deus, e uma oportunidade está se nascendo daquela pessoa, entender o verdadeiro sentido do Natal. E o Natal começa a acontecer na vida daquela família de uma forma diferente. O culto de Natal, você vai fazer muito mais do que uma celebração. Você vai fazer muito mais do que uma celebração. Você vai demonstrar o amor de Cristo. O pastor Silvani me lembrou aqui. Essa aqui é uma outra forma, gente. Panetone da Cristolândia. Além de você dar uma oportunidade dessa pessoa conhecer um pouquinho esse ministério, você vai abençoar. Então nós temos a oportunidade, do nosso jeito, da mesma forma como aqueles pastores fizeram na época, nós testemunharmos a respeito dessa boa nova de Cristo. E de repente nós estamos fazendo parte do mover de Deus para esta geração, com o objetivo de espalhar, com o objetivo de, com a nossa vida, nós fazemos parte do Natal de uma pessoa. Talvez Deus trouxe você aqui nessa manhã, e você entrou aqui nesse lugar, e talvez você está ouvindo pela primeira vez, que você precisa permitir que o primeiro Natal entre no teu coração, e que você entenda que esse Natal precisa nascer na sua vida, e de repente, por você ter sido convidado alguém, você está tendo a primeira oportunidade, ou a oportunidade de ouvir isso na sua história. Convicções, além de conhecermos e espalharmos, nós precisamos viver o Natal com a certeza de que Cristo nasceu no seu coração. Da forma como Cristo nasceu no meu coração, essa convicção precisa ser muito clara dentro da minha vida e da sua vida. O versículo 20 diz assim: os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Pastor Roberto gosta de dizer que esses pastores, eles estavam vivendo na rotina deles, eles estavam no campo pastoreando. Eles estavam vivendo algo de normal na vida deles, daquilo que eles faziam todos os dias, vivendo a rotina deles. E de repente, na rotina deles, eles viram anjos cantando, e eles viram Deus se manifestar na rotina deles. Isso quer dizer que o nosso Deus, ele é um Deus tão presente na nossa vida e na nossa história, que Deus, ele pode se revelar e se manifestar a você na rotina da tua vida. Seja no teu trabalho, lá onde você está, no teu escritório, na tua oficina. Deus, ele deseja fazer parte dos detalhes da sua vida e se revelar a você. Para que você possa ter experiências, não simplesmente de ouvir uma mensagem de salvação, mas anunciar e dar oportunidade para as pessoas compreenderem a mensagem do verdadeiro Natal. E de repente nós vamos estar na mesma rotina do mês anterior, mas com uma perspectiva toda diferente da ação de Deus através da nossa vida, da ação de Deus dentro do nosso coração. E nós começamos a experimentar um pouco mais do verdadeiro sentido do Natal na nossa vida. E isso só é possível porque Deus é um Deus presente na sua vida. Ele se preocupa com os detalhes da sua história. Ele está preocupado com a sua vida, com a sua segurança e com a alegria que pode vir dentro do teu coração. A palavra de Deus lá em Salmo 34:7 diz assim: que o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. Em outra versão diz que acampa ao redor daqueles que o amam. Deus está presente na nossa história. Nós não estamos jogados simplesmente aqui ao bel prazer. E o Salmo 91:11 diz: porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que os protejam em todos os seus caminhos. Você vive com essa segurança de que Deus prepara o exército celestial dele em seu favor? Olha que frase! Que Deus tem movido sobrenatural por causa da sua vida, aqueles pastores, logo depois de todos o acontecimento, eles retornaram à sua vida de pastor, fazendo aquilo que sempre fizeram, mas com uma convicção dentro do coração, de que Deus havia se revelado a eles. Da mesma forma como num dia como hoje, o Espírito Santo de Deus pode estar se revelando a você. E dizendo que talvez o toque do Espírito Santo e a mensagem do Senhor para você é que você precisa ter essa convicção de que o Natal, o verdadeiro sentido do Natal, Cristo nasceu dentro do seu coração. Eu gosto muito da frase que diz o seguinte: o nascimento de Cristo foi uma mudança radical na história. Mas eu gosto da frase ainda que completa dizendo que o nascimento de Cristo pode gerar uma mudança radical dentro do teu coração. Pode mudar a tua vida completamente. Pode mudar a tua história de uma forma sublime. E pode mudar gerações na sua vida. Eu me lembro que quando tinha 17 anos, João Batista, um primo meu, falou a respeito do verdadeiro sentido do Natal. João era um cara que eu não me dava com ele, mas ele foi usado por Deus para falar do verdadeiro sentido do Natal, de que existia um Deus que me amava, que se preocupava comigo. E naquele momento eu tive a oportunidade de compreender o que era um Natal de verdade. Eu tive a oportunidade de presenciar um homem de Deus anunciando essa boa nova e que chegou ao meu coração. E por causa daquilo, talvez hoje, eu tenha a oportunidade de estar compartilhando com os irmãos um pouquinho mais a respeito da história do Natal. Eu falei no início aqui que eu gostava do clima de Natal, mas ele ia embora muito rápido. Desde os meus 17 anos, aquele sentimento do Natal permanece até os dias de hoje, mas com uma certeza de que o verdadeiro sentido do Natal foi o amor de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. E de repente, os dias que se seguem, hoje é dia 1º, amanhã 2, 3, 4 e 5, serão dias onde eu vou meditar agradecendo a Deus pelo amor que Ele tem por mim. E de repente nós estamos sentindo de forma prática no nosso coração a boa nova de grande alegria anunciado pela palavra de Deus. E nós nos deparamos com a esperança de uma vida melhor e cheia da manifestação do poder de Deus. Que isso é o que o verdadeiro sentido do Natal traz. O nascimento de Jesus, o Salvador, aquele que fora enviado por Deus, o cumprimento da promessa em nosso favor. E aí na nossa vida acontece aquilo que os versículos 13 e 14 diz, que aconteceu com os pastores, e de repente uma grande multidão do exército celestial apareceu com um anjo louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens aos quais ele concede seu favor. E nós estamos presenciando na nossa vida e no nosso coração esse sentimento da presença de Deus. Porque a mensagem do Evangelho do nascimento de Jesus é a mensagem de boas novas, de grande alegria, que são para todo o povo. Para mim, para você, para nossa geração, para aqueles que entenderem e crer na mensagem do verdadeiro Natal. Coisa boa, né? A gente ouvir isso. Coisa boa demais. Agora, nem tudo é tão fácil. Talvez você esteja me ouvindo agora nessa manhã e dizendo o seguinte: poxa, eu estou ouvindo falar de um Deus que se preocupa comigo, com a minha história, com a minha vida, só que não está batendo com aquilo que eu estou vivendo. Porque o sentimento, talvez, do teu coração é de que o nosso Deus, ele é um Deus muito duro, punidor. Falei no culto anterior que a imagem que eu tinha de Deus no passado era quase Netuno. Um Deus barbudo, barba branca, testa franzida, com um tridente na mão, e quem não fizesse o que ele queria, mandava um raio. E aquilo atrapalhava a minha vida de perceber quem Deus verdadeiramente era. Porque Deus, ele é um Deus, sim, que ama e que se preocupa. Tem uma cena do filme A Cabana, e também tem o livro, talvez muitos já tenham lido, mas a interpretação do filme começa a mostrar, de repente, a presença ali da Trindade numa mesa, e eles todos sorridentes, eles alegres, vivendo ali aquele momento. E essa é a percepção que hoje eu tenho de que Deus, ele é um Deus de alegria e que deseja que nós experimentemos essa alegria dentro do nosso coração. Se isso não tem sido plenamente vivido na nossa história, tem alguma coisa de errado. Porque o Senhor, ele veio para que a gente tenha vida e vida completa, vida abundante, na presença dele, com o nosso coração aberto para a presença desse Deus e para a manifestação desse Salvador dentro do nosso coração. Por isso que Deus talvez tenha trazido você aqui nessa manhã, para que você saia daqui com uma imagem totalmente diferente de quem é o teu Deus. De que ele é um Deus que te ama, sim. Que se preocupa com você, sim. Ele está atento aos detalhes da sua vida, sim. E o que talvez precisa mudar é a sua percepção de olhar para esse Deus, que é um Deus de amor, que cuida, que deseja o melhor e que deseja que essas boas novas de grande alegria envolva o seu coração e o meu coração. Talvez você entrou aqui com um sentimento duro dentro do coração, talvez de lutas, batalhas, e hoje a mensagem do Senhor para você é que está na hora de você deixar Deus lutar por você. E hoje o verdadeiro sentido do Natal vai brotar no teu coração, da mesma forma como brotou no meu, da mesma forma como eu tive a oportunidade de dizer: Deus, toma conta da minha vida, obrigado porque um dia o Senhor enviou o seu filho Jesus, ele nasceu. O verdadeiro sentido do Natal está fazendo diferença no meu coração e permanecendo por todos os dias e não só no mês de dezembro, nas comemorações do Natal. Por isso eu gosto de dizer que todos nós, sem exceção, precisamos de um Salvador. Assista esse vídeo aí um pouquinho.
E se existissem coisas que nunca pudessem ser mudadas? Palavras, decisões, erros. Um mundo onde cada sofrimento durasse para sempre, onde nenhuma ferida fosse curada. Um mundo sem correções automáticas, sem a opção de voltar, nem a de apagar. Um mundo onde o homem somente se afastasse cada vez mais da felicidade, da paz, de Deus. Isso é o que o mundo seria sem um Salvador. Felizmente, esse mundo não existe. Porque em uma noite calma, há muito tempo, em uma pequena cidade, uma criança nasceu. Nasceu para mudar todo o coração, para dar fim a todas as despedidas, corrigir todos os erros. Nasceu para eliminar a angústia, o pesar, a depressão, o temor. Ele te compreende. Ele nos cura. Ele pode aproximar o homem e Deus e levar-nos para casa, se permitirmos que ele o faça, se o amarmos, se o seguirmos. É por isso que comemoramos. É por isso que cantamos. E é por isso que ele veio.
O verdadeiro sentido do Natal começa com um encontro com Cristo. Começa com um relacionamento de parceria, conhecendo intimamente esse Deus que te ama e que deseja que os seus dias sejam diferentes, cheios da presença desse Senhor. E de repente tudo começa a fazer sentido. De repente o meu coração está todo ferido e machucado, mas a esperança começa a brotar dentro da minha mente e do meu coração. Queria que você baixasse a sua cabeça, que você pensasse um pouquinho, refletisse um pouquinho a respeito de tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus tem falado ao seu coração. Sempre o Espírito Santo de Deus vem com toques do Espírito Santo para que a nossa vida, de alguma forma, seja impactada. E eu queria que você pensasse um pouquinho a respeito disso. Talvez você entrou aqui nessa manhã com o coração cheio de lutas e dúvidas. E a mensagem que o Senhor está trazendo para você nessa manhã é que existe sim esperança para a sua história. Esperança de viver dias melhores, colocando as suas vidas diante do Senhor e na presença de Deus. Talvez você chegou aqui nessa manhã e está sendo desafiado por Deus a conhecer essa boa nova e a permitir que o Natal, o primeiro Natal, da mesma forma como aconteceu nos dias daqueles pastores, aconteça no teu coração hoje, conhecendo a verdadeira face daquele que veio para salvar a sua vida. Ou talvez ainda você está aqui hoje sendo desafiado por Deus a espalhar essa boa notícia, essa boa nova de grande alegria que é para todo o povo de Deus. Por isso que Deus ele tem planos e projetos para a nossa vida e para a nossa história. E por isso que você está aqui numa manhã como hoje. Qual é o toque do Senhor na sua vida e na sua história? O que que o Espírito Santo de Deus está desafiando você a entender e a compreender para que ao sair daqui a sua história seja reescrita de uma forma cheia da presença de Deus? Talvez Deus trouxe você aqui para que o Natal no seu coração seja um Natal que prevaleça, seja um Natal que permaneça, não simplesmente nos dias de comemoração que nós estamos vivendo, mas vai permanecer até o dia em que você fechar os teus olhos e ter a oportunidade de se encontrar com Cristo. Só que para isso, tudo começa no encontro com Jesus e na entrega que eu posso fazer da minha vida na presença desse Senhor. Qual é o toque de Deus na sua vida nessa manhã? Eu queria convidar todos a se colocar de pé, mas que você continue em oração, com os olhos fechados, permitindo que Deus continue falando com você através dessa mensagem. Eu acredito, do fundo do meu coração, que Deus nos dá a oportunidade, como numa manhã dessas, de rever coisas dentro do nosso coração e para tomar decisões diante do Senhor. Por isso que é importante que você esteja em oração nesse momento, diante de Deus. E acima de tudo, percebendo qual é o toque do Espírito Santo do Senhor. Eu compartilhei aqui que quando eu tinha 17 anos, eu tive a oportunidade de, num momento como esse, dizer assim: Deus, hoje eu entendo que por causa do teu amor, Jesus Cristo veio ao mundo, nasceu, para que eu pudesse ter vida. E o Natal começou a fazer sentido na minha história. Talvez essa seja a sua realidade numa manhã como essa. E o toque do Espírito Santo no teu coração é dizer o seguinte: Senhor, eu preciso entregar a minha vida porque eu não tenho mais esperança. A vida está dura demais. Eu não consigo encontrar o verdadeiro sentido da alegria que eu estou ouvindo nessa manhã. E talvez com esse gesto de entrega você vai dizer o seguinte: Deus, olha, por favor, que o verdadeiro sentido do Natal comece hoje na minha vida. E que a minha história seja mudada para a glória do Senhor. Você é essa pessoa que Deus trouxe nessa manhã para que o verdadeiro sentido do Natal nasça no teu coração? Se você é essa pessoa, eu queria que você levantasse tua mão onde você está aí, você acenasse para mim aqui, e eu quero ter a alegria de orar por você nessa manhã. E você vai estar dizendo: Deus, obrigado, Senhor. Obrigado porque a minha história está recomeçando hoje. Você é essa pessoa? Levanta uma das tuas mãos. Amém, amém, amém. Eu tomei essa decisão quando eu tinha 17 anos. Foi a melhor que eu tomei na minha vida. Mais alguém? Amém. Deus abençoe aqui. Deus dá essas oportunidades de nós reconhecermos que sim, é possível viver de forma cheia da alegria na presença de Deus. Da mesma forma como eu creio que Deus deseja que nós experimentemos essa alegria e que conheçamos um Deus que é plenamente cheio de alegria dentro do coração. Mais alguém é essa pessoa que Deus está falando? Levanta tua mão. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe. Coisa linda demais. Eu me emociono quando eu vejo um gesto desse, porque da mesma forma como eu tive a oportunidade de dizer, Deus, muda a minha história, você também está tendo essa oportunidade hoje de celebrar o Senhor. Eu queria convidar você, enquanto nós vamos estar cantando aqui, a igreja vai estar cantando de olho fechado, você que ergueu essa sua mão, você viesse aqui que eu quero descer para dar um abraço em você. E você vai sair daqui com um presente que vai marcar o símbolo dessa sua decisão em Cristo, da sua decisão do Natal nascer no teu coração e na tua vida. Então eu queria que você ousadamente saísse do teu lugar. Você está do lado dessa pessoa, vem com ela aqui e nós vamos juntos celebrar o Senhor enquanto nós cantamos essa oportunidade que estamos tendo de reconhecer isso publicamente diante de Deus. Eu vou descer aqui e você vem me dar um abraço aqui, viu? Vamos adorar o Senhor. Você ainda é uma dessas pessoas, vem aqui na frente, vai ter pastores aqui, ó, orando com você. Continua, pode continuar.
Os sonhos rendo a ti, meus direitos dou, orgulho vou tocar pela vida do Senhor.
Vem alta igreja. Vocês olhassem aqui para mim, eu queria convidar você a fazer uma grande bagunça aqui no final desse culto. Sabe por quê? Lembra que eu falei que os pastores saíram anunciando e dando oportunidade para as pessoas conhecerem o verdadeiro sentido do Natal? Eu já desafiei os irmãos que aqui estavam no primeiro culto e eu queria desafiar vocês todos aqui. Esse devocional aqui, se você comprar um, custa R$5. Se você comprar três, você vai pagar R$10. Que tal você aceitar o desafio de passar ali na livraria? E esse é o desafio. Encher aquela livraria ali para você comprar alguns devocionais, para você presentear pessoas. E no momento em que você talvez está ouvindo isso, o nome já está vindo na sua mente. E você já vai orar para o momento que você pegar esse devocional, você vai levar como uma oportunidade dessas pessoas conhecerem o verdadeiro sentido do Natal. Eu falei para o ali na livraria que eu queria ver esses devocionais acabando, para a gente ter que comprar mais. Porque cada um desses vai poder alcançar vidas e dar a oportunidade de mudar a eternidade das pessoas. E você vai, da mesma forma como aqueles pastores, está espalhando a oportunidade. Você vai talvez comprar o panetone para você presentear, e ali você vai contar o que está por trás daquele panetone, dizendo: olha, existe vidas sendo transformadas porque Jesus nasceu, e nós vamos fazer a diferença na geração que nós estamos vivendo. Então assim, ó, ao terminar aqui, eu vou pedir para, se você aceita o desafio, você vá lá para a livraria lá. E vamos pegar esse devocional. E você vai sair daqui em oração.